Interessante. Não sei se você já reparou, mas a segurança do trabalho no Brasil, ela é vista como algo perturbadoramente negativo. E aí a gente quer envolver pessoas na segurança, a gente quer que o líder se envolva na segurança, a gente quer que o trabalhador goste da segurança, mas a nossa segurança do trabalho é perturbadoramente negativa. Existem três razões principais para isso. Quer conhecer? Então fica nesse vídeo. Vamos lá. Primeira delas, a segurança está ligada a resultados indesejados. Só se pensa em coisa negativa quando se fala em segurança, né? Quando se fala em segurança, a própria definição de segurança que a gente usa aqui no Brasil, né? Segurança do trabalho, ausência de acidentes. Então, você imediatamente liga a segurança do trabalho a uma coisa ruim, né? A necessidade de prevenir acidentes, incidentes, lesões, doenças, desastres, avarias, erro humano, perdas. Então, quando a gente fala em segurança, infelizmente a gente tem meio que usa uma engenharia reversa, né? A gente fala de segurança, mas a gente está falando, na verdade, de fazer segurança para evitar a insegurança, não é isso? Segurança do trabalho, não é isso? Ausência de acidentes no Brasil? Então, você faz segurança do trabalho para evitar uma coisa ruim, para evitar que uma coisa não aconteça. Então, uma engenharia reversa da segurança do trabalho. Então, o primeiro ponto é esse: a gente precisava rever a forma como a gente caracteriza a segurança na empresa. E não é à toa que sempre que bate na porta do empregador, o empregador já pensa: opa, morreu alguém. Alguém se acidentou. Ou então o técnico quer dinheiro. Ou morreu alguém, ou acidentou alguém, ou o técnico quer dinheiro. E é isso. Segurança está ligada a resultados indesejados. Então ninguém quer se misturar, né? O que é ruim, eu quero distância. Então, se o que é ruim eu quero distância, eu vou querer distância da segurança, porque segurança sempre é o quê? Falando de acidente, né? E a gente tem aquele efeito do não, né? Ah, segurança é para evitar, segurança é não acidentes. Mas aí, nosso cérebro não processa bem o não, né? Segurança é não acidentes. Mas se eu falo para você agora, pensa num elefante cor-de-rosa. Não, eu falo para você, não pense num elefante cor-de-rosa. Ou não pense em um elefante azul com asas e com um coraçãozinho na testa. Então, você já pensou no elefante azul com asas e coraçãozinho na testa? Então, segurança é não acidente, o nosso cérebro acaba ligando. Segurança é acidente. Então, essa engenharia reversa da segurança não pega bem na nossa cabeça. Item 2, a segurança do trabalho, infelizmente, ela acaba focando nas pessoas como fonte de problema. Então, normalmente essas coisas que a gente não, que a gente quer evitar, que eu disse no tópico acima, normalmente a gente imputa tudo isso para as pessoas, né? É as pessoas que cometem erros, lapsos, enganos, comportamento de risco, as pessoas quebram a regra, não preenchem o checklist, são a raiz de todos os males em SST. E aí, né, com uma visão dessa, a gente ainda quer que as pessoas participem. É. Vai ser difícil. Porque o próprio foco da segurança, né, acaba trazendo resultado ruim. Toda vez que o técnico passa, briga com alguém. Toda vez que o técnico dando bronca em alguém. Mas quem faz certo, ninguém vê. Então a segurança, com esse foco em ver as pessoas como fonte do problema, também é muito danoso para a imagem da segurança do trabalho no Brasil e para a tentativa nossa de envolver líderes, trabalhadores, todos eles na segurança do trabalho. O item 3, muita burocracia e pouco foco nos seres humanos. Então, outra forma que a gente lida com a segurança aqui no Brasil é isso, né? Muita burocracia. Lá vem o TST com mais um papel para eu preencher, né? Aí o líder fala: Nossa, mais uma ferramenta de SST? Meu Deus, não aguento mais. Sempre uma ferramenta nova, sempre um checklist novo. E acho que a mensagem fica clara para todo mundo, né? A gente não confia nas pessoas. Muitos profissionais de segurança vivem citando isso. 95% dos acidentes de trabalho são por culpa das pessoas, são por causa das pessoas, são por erro das pessoas, são por comportamento de risco das pessoas. Então, de um lado a gente fala isso e do outro a gente enche de checklist para tentar garantir que as pessoas cumpram o procedimento, né? Tem checklist até para ver se o outro checklist funciona. Complicado. O checklist para garantir que as pessoas façam direito. Aí é complicado, né? Como é que a gente vai trazer as pessoas para a segurança se o foco é em burocracia e não em cuidar de gente, né? Tem até a segurança do trabalho focada no cuidado ativo. Acho que é nisso que a gente deveria focar. Cuidado ativo, cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. O Scott Geller fala isso no livro dele, a Juliana Blay também fala isso no livro dela. Cuidado ativo. A segurança do trabalho deveria ser isso. Para cuidar das pessoas. Mas na nossa empresa, nós estamos tão atolados de papel, do checklist, dos documentos, dos programas, etc., etc., que a gente não tem tempo para cuidar de gente, não tem tempo para conversar com as pessoas, não tem tempo para entender a percepção das pessoas a respeito da segurança. Então a gente está fazendo segurança para as pessoas, mas não tem tempo para gastar com as pessoas. É isso? Alguma coisa. Me parece errada. Sim ou não, prevencionista? Então, prevencionista, nós precisamos e devemos melhorar, fazer a segurança do trabalho ser algo positivo, mas em muitas empresas o pessoal nem quer tentar. Não quer nem tentar. Quando você chega com uma abordagem nova, focada no ser humano, focada em ter um diálogo de segurança mais participativo, ih, não. Aqui ninguém quer fazer isso, não. Ninguém quer se engajar, não. Complicado. Porque às vezes o próprio profissional de segurança sai da escola, né? Da formação, querendo fazer a diferença, só que ele não é ensinado a fazer a diferença nas empresas. Porque nas escolas só ensina ele a cumprir checklist, a exigir cumprimento de NR, mas não ensina ele a cuidar de gente. Aí ele teria que aprender isso à parte, mas aí a. Quando ele chega na empresa, não tem mais tempo para estudar, né? Tem muitos colegas que é isso. Consegui emprego, não tem mais tempo para estudar. Estou desempregado, não faço curso porque não tenho dinheiro para investir. Aí fica difícil, né, prevencionista? Mas para aqueles que querem tentar, o que que a gente pode fazer? Bom, a gente poderia alterar a definição de segurança, né? Fazer com que na nossa empresa, segurança do trabalho não seja ausência de acidentes. Mas que segurança do trabalho seja a presença de capacidade, segurança do trabalho seja a presença de resiliência. Isso não é apenas um truque de palavrinha bonita. É para mudar o sentimento que a própria segurança do trabalho provoca nas pessoas. Segurança do trabalho é resiliência, segurança do trabalho é capacidade. É garantir que, mesmo em um mundo caótico, em uma produção complexa, que o sistema seja resiliente, que as pessoas se sintam bem, se sintam cuidadas. Isso é segurança. O bem-estar, isso é segurança. Segurança não é ausência de acidente. Segurança é bem-estar. O que mais que a gente pode fazer? Ou tentar aprender com o ambiente de trabalho. Entender por que que as coisas dão certo no ambiente de trabalho e não apenas ficar buscando errado. O que que tem que dar certo na sua empresa? O que as pessoas devem fazer para que dê certo? Onde estarão os desafios para que as coisas deem certo na sua empresa? O que é preciso que a equipe de trabalho aprenda para que o trabalho desenvolva corretamente? Foco em trazer o resultado benéfico e não foco em evitar alguma coisa. Segurança como resiliência. Pense sobre isso, prevencionista. Sobre coisas positivas que você pode trazer. Que tal também reconhecer as pessoas que fazem o certo, elogiar, dizer muito obrigado, parabéns, está usando todos os EPIs, que exemplo fantástico você está dando. Nossa, rapaz, eu percebi que de um mês para cá você está preenchendo todos os documentos, você está usando os EPIs, muito bacana. Nossa, muito obrigado por relatar esse acidente. Quantas vezes você já agradeceu alguém por relatar o acidente? Quantas vezes você já agradeceu alguém por te informar sobre alguma condição de risco presente na operação? Quantas vezes você já agradeceu o trabalhador por ele acessar o direito de recusa? A gente não faz isso, infelizmente. A gente só busca as coisas ruins. Então, veja as pessoas como uma fonte de insight, como fonte de inspiração, como fonte de ideias. Converse, troque. Crie um ambiente de trabalho colaborativo onde as pessoas possam falar da sua opinião a respeito da segurança. Ano passado eu estive em uma empresa de tratamento de água. As máquinas tudo antigas, década de 40. E agora, em 2021, quando eu fui lá, finalzinho do ano, 2021, a empresa funcionando maravilhosamente bem com aquelas máquinas da década de 40. Como é que isso acontece? Teve até uma pessoa que comentou: nossa, com essas máquinas aqui, em algum momento isso aqui pareceu a NASA. Mas isso foi há muito tempo atrás, viu? A pessoa ainda falou: mas muito tempo atrás. Que agora o maquinário. E as pessoas conseguiram adaptar as máquinas ao longo do ano, ao longo dos anos, né? De 40 para cá, para fazer o sistema ainda funcionar com máquinas antigas. E se não fossem as pessoas? A empresa tinha parado. Tinha fechado. Mas com a ajuda das pessoas, o ambiente de trabalho é adaptado, as máquinas são adaptadas e a empresa ainda consegue se produzir, mesmo com o maquinário antigo e ainda, pela característica do maquinário e da operação, ainda com segurança. Maravilha! As pessoas não são a fonte de problemas. As pessoas são a solução, na verdade. Então, faça perguntas melhores, né? Pergunte mais, imponha menos. Tente mudar a segurança do trabalho da sua empresa, do comando e controle para o cuidado ativo. Faça isso ao longo do tempo. Dê pequenos passos, vá mudando poucas coisas. Não precisa ser uma coisa absurdamente grande. Com pequenas coisas. Então, algumas perguntas que você pode fazer. Pode fazer até uma enquete com os trabalhadores, né? Uma pesquisa com eles. Talvez perguntar isso no DDS. Olha só que pergunta legal. Se você pudesse investir 50 mil para tornar esse ambiente de trabalho melhor, onde você investiria? Faz um DDS, pergunta isso para o trabalhador. Pergunta para o trabalhador: você se sente livre para relatar os acidentes? Você se sente livre para relatar direito de recusa? Você se sente respeitado enquanto pessoa nessa empresa? O que você acredita que precisa melhorar na operação para ser ainda mais segura? O quão seu trabalho é difícil? Se fosse acontecer um acidente aqui, onde você acredita que o acidente aconteceria? Aonde você acredita que será o próximo acidente? Faça perguntas abertas assim e permita que as pessoas sejam desafiadas. Permita que as pessoas se sintam parte da segurança, que elas se sintam ouvidas. Prevencionista, o mundo está em constante mudança, né? Agora a gente vive na era VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo e caótico. Um mundo competitivo. E só quando a gente traz uma discordância organizada, quando a gente ouve as pessoas, é que a gente tem chance de inovar, de melhorar, de organizacionalmente, né, se superar. Uma empresa interessada em melhorar permite que as soluções sejam desafiadas e melhoradas. Permite a evolução. Ela não espera que as coisas quebrem para consertar. Ela já está de olho, né? O que que pode ser melhorado aqui? Prevencionista, eu espero que isso. Essas mensagens sirva para refletir, te ajudar a refletir sobre ter uma segurança de trabalho mais positiva, que o técnico de segurança, o engenheiro, não seja um mensageiro da desgraça, mas que seja uma pessoa que ajuda a organização a aprender, inovar, melhorar. Você tem um recurso para isso. O recurso para isso se chama as pessoas. Você só precisa encontrar forma de engajar a pessoa, as pessoas, de trazer as pessoas para a segurança do trabalho. Abrir mão do papel de ser o profissional solitário da segurança do trabalho para se tornar o profissional compartilhador, influenciador, motivador, provocador da mudança, provocador da melhoria. Reflita sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou-se!